Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é James Brum, eu vim fazer uma apresentação para vocês sobre governo e agilidade na prática. Eu vou contar a história para vocês de dois projetos, um deu origem ao outro, e da iniciativa da Procergs em tentar incorporar a metodologia de desenvolvimento, os conceitos de agilidade. Então, a Procergs, na realidade, ali é negócio, missão, solução, ela está entre as quatro maiores empresas de processamento de dados estaduais do Brasil. Eu vou fazer um marketing aqui, porque eu trabalho lá, né? Inclusive, vou dizer que a turma lá trabalha muito bem, a gente tem vários prêmios, a equipe toda é muito competente. A minha chefe também é muito legal, não é porque ela está na plateia que eu estou falando isso, tá, pessoal? Mas é uma grande empresa, eu trabalho há 30 anos lá, venho da área de desenvolvimento, e estou entrando agora na área de metodologia, fazem 6 meses, mais ou menos. Mas eu comecei na empresa com autorização da chefia do setor que eu estava antes, a implementar lá dentro alguns conceitos de agilidade, como um quadro Kanban, tentativa de fazer sprints, não era um scrum muito bem feito, assim, mas a experiência nos ajudou muito a ajustar esse processo. Então, eu vou contar para vocês a história do problema. Nós temos uma metodologia de desenvolvimento na empresa, que é MDP. É uma metodologia boa, ela tem roteiros, tem manuais, tem guias. Ela é baseada no ciclo do RUP, que está ali. E metodologia em si, a Procergs sempre foi referência. Nos anos 80, foi a primeira empresa do Brasil estadual a implementar a parte de engenharia de informações. O pessoal era o conceito emergente assim, na época, e o pessoal era referência no assunto. Tem até publicações da turma que trabalhava lá na Procergs. Na época era algo... E a metodologia, ela é boa. Ela tem tudo para fazer tudo dar certo, mas nós temos um problema. Por que o pessoal não usa a metodologia? Uma empresa que tem prêmios de software, tem tudo, muitas vezes a gente vai conferir o processo, os artefatos, e o pessoal não utiliza ou utiliza de uma maneira que não é aderente ao que a gente prega. E a gente recebeu um desafio do nosso diretor em entender o porquê que isso acontecia e tentar fazer tentar alterar a metodologia de modo que ela fosse utilizada pela empresa e melhorasse o processo. O grande problema hoje é que ela era vista mais como mais uma atividade a ser feita e não algo que agregasse valor realmente à atividade de desenvolvimento. A gente teve, então, a missão do projeto PI48, é um projeto estratégico da empresa, de revisar o processo de desenvolvimento composto de 3 fases, com datas. A gente está no meio da primeira, da segunda fase agora, mas era um desafio grande. A gente fez uma logomarca, tentou sensibilizar. A primeira fase do projeto, a gente compôs... A primeira fase, ela tinha o seguinte objetivo: revisar o conteúdo, estabelecer uma estratégia de implantação, uma estratégia de continuidade e formas de controle dela. De largada, esse projeto ele já teve uma conotação diferente. A gente contou com uma equipe de assessoria externa muito adepta de métodos ágeis. Então, no início, a gente já tentou usar um ciclo de agilidade nela. A gente pegou o quadro do setor lá, o vidro do setor, e estabelecemos um quadrinho, fizemos um backlog das atividades, distribuímos. Então, ele já começou de uma forma diferenciada na empresa. Como é que a gente ia atacar todo o problema que a gente tinha? É uma empresa de 1.100 quase 1.100 funcionários, sendo 400 e poucos da área de desenvolvimento, e toda uma cultura já arraigada. Mudar a cultura de empresa, pessoal, é muito difícil. É uma coisa... É muito difícil, ainda mais para governo, porque não tem um dono da empresa. O dono, ele é o governo, ele troca de 4 em 4 anos, sujeito a nuances políticas. Se é uma empresa que tem um dono só, o cara manda fazer, quem não faz vai para a rua. Governo, em qualquer nível, municipal, estadual, federal, é muito mais difícil. Como é que a gente estabeleceu a estratégia para tentar essa mudança? A gente estabeleceu 5 grupos de trabalho, com pessoas permeando em vários grupos. O primeiro grupo é o nivelamento. Foram feitas aproximadamente 27, 28 palestras de nivelamento da metodologia atual, para todo mundo conhecer. Foi feito um outro grupo que iria colher sugestões de melhoria. Esse grupo fez um trabalho de pesquisa, mandou 500 funcionários. A gente tinha uma resistência muito grande também em relação à metodologia, no sentido de críticas veladas de pessoas, assim, veladas e expostas também. Todo mundo, tinha gente que achava ruim, tinha gente que malhava, mas a gente resolveu formalizar isso aí, dar oportunidade para as pessoas formalizar. Esse grupo de melhoria mandou esse questionário, a taxa de retorno foi metade dos questionários, retornaram mais ou menos. A gente também disponibilizou uma caixa de e-mail para o pessoal questionar e mandar sugestões. Tem uma equipe de consultoria que foi composta de um assessor externo e mais um assessor interno na parte de processos. Teve um outro grupo que foi ver experiências internas dentro da empresa. Esse grupo fez umas 18 ou 20 entrevistas com pessoas chaves no processo, e essas entrevistas enriqueceram bastante o trabalho também. E também a gente tinha um outro grupo que era experiências de mercado. A gente visitou algumas empresas, como a Procempro, o Serpro, a Stefanini, avaliando o processo de trabalho deles, a metodologia que era utilizada, e como se isso aí realmente era algo para inglês ver, que tem a metodologia, mas todo mundo usa um processo à parte, ou se realmente funcionava. A minha impressão, eu fiz parte desse grupo, dessas visitas, a minha impressão é que a que utilizava realmente na prática tudo aquilo era a Stefanini, mas a Stefanini, ela é uma empresa voltada só para desenvolvimento de software, e ela é muito focada nisso, e ela é muito é uma empresa que não é governo, ela é comercial. Então são contratos rígidos, são algo bem... O que no governo é uma relação diferente. O que aconteceu? A gente pegou todo esse trabalho, coletou todo o trabalho, separou este trabalho nas áreas da metodologia que eram atingidas. Nós convocamos mais 32 pessoas, se eu não me engano, referências na empresa, representando todas as áreas, e pegamos esse pessoal um dia inteiro, tiramos do ambiente de trabalho, levamos para o nosso centro de treinamento lá e dissemos, de todo o trabalho que a gente fez na fase de levantamento, a gente pegou a parte de análise de demanda e definição do escopo, envolvendo aí uma representatividade maior da área comercial que é envolvida nisso, mas o grupo formado, cada grupo por mais ou menos 6 pessoas, tinha um representante de todas as outras áreas, para eles avaliar a metodologia atual e comparar com as sugestões que foram elencadas nesse grupo e definir para nós como seria o processo. A parte de gerência de projetos também, pegamos alguns GPs lá que são referência e botamos nesse grupo, mas sempre acompanhado por todas as áreas da empresa, por representantes de outras áreas, para eles entrar em consenso e fazer esse mesmo trabalho de comparação. E assim também na parte de operação e produção, que é uma parte sempre mais sensível, por causa quando o sistema entra em produção, a parte da admissão de sistemas. Então, assim, eu tinha um representante de todas as áreas. E estabelecemos também um grupo para avaliar um processo de melhoria contínua que ele existe na empresa, ele é referência, até ganhou prêmios já, mas é um processo de melhoria contínua na parte de gestão, não na área de metodologia e desenvolvimento. Esse grupo ficou um dia inteiro trabalhando num ambiente fora da empresa, e depois fizeram alguns ajustes durante uma semana internamente, durante o seu período de trabalho na empresa, e apresentaram esse trabalho uma semana depois para nós. Esse evento teve a abertura do diretor para mostrar o valor desse trabalho, a importância dele. E depois a gente apresentou isso aí em mais uma manhã inteira no centro de treinamento. Cada grupo fez a apresentação do seu trabalho com as sugestões coletadas. O que aconteceu? Depois dessas sugestões apresentadas, a gente formou um grupo novo, o grupo 6, que era o grupo responsável por coletar todas essas conclusões, esses trabalhos, e viabilizar a implantação disso aí. Isso aí envolvia o quê? Revisão de todos os artefatos previstos na metodologia, a revisão do processo de desenvolvimento em si, e a incorporação do ciclo ágil, que era um ciclo diferente do ciclo orientado ao planejamento que a gente tinha até então, uma nova forma de trabalho. Esse grupo fez o trabalho, refez o processo, reviu os produtos de trabalho. Aqui a gente tem, só para você ter uma ideia, o modelo antigo que a gente tinha da metodologia. Tinham vários documentos, tudo que está com aquele coisinha amarelo ali, aquilo ali são documentos que a MDP previa. Uma coisa, um problema que a gente tinha também, muitas das informações eram duplicadas. Tu fazia um documento de projeto preliminar, depois tu fazia um documento de projeto e muitas das informações eram repetidas. A gente melhorou também implementando ferramentas em algumas delas, ferramentas de software para controlar. Aqui o processo, como ele ficou depois da nossa mudança. O principal que a gente fez? A gente instigou os documentos, a gente colocou um único documento de projeto, que ele vai permear a vida inteira do projeto. A nossa visão de futuro ainda é que isso aí seja uma ferramenta, não seja um documento, seja uma ferramenta na web. Mas, principalmente, o processo de melhoria contínua. A gente, após cada ciclo do projeto, a gente faz registros de melhoria, e o processo de melhoria contínua, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele vai fazer com que a metodologia mude de... A responsabilidade da metodologia, ela vai ser da turma que desenvolve, de quem utiliza ela mesmo. E o processo de melhoria vai viabilizar essa mudança. A gente chegou a dois ciclos de desenvolvimento, pessoal. O ciclo tradicional, que é orientado a planejamento, e o ciclo ágil, que ele é... ágil. Boa, né? Na realidade, assim, ó, como a gente tem uma diversidade de... O ciclo ágil, ele é muito bacana na teoria, mas a gente depende de políticas, por exemplo, depende de envolvimento do cliente, depende do tipo de contrato que a gente tem, depende da equipe de trabalho. E a gente não pode fazer essa mudança do dia para a noite sem considerar esses fatores. O que acontece? E também, estes ciclos, eles não são excludentes, eu não passo de um ciclo para o outro, existem projetos que estão num ciclo intermediário. O ciclo tradicional, a gente tem um escopo fechado com o cliente, a gente segue um plano, esse é o foco, é eu seguir o plano, eu fazer um projeto preliminar, onde tem quase sempre um protótipo mostrado, e seguir todo aquele plano para chegar no fim e atender aquilo. Quem define as prioridades é o gerente do projeto, muitas vezes o chefe. Os acordos e contratos são rígidos, a gente tem que fazer aquilo daquela forma, em tanto tempo, está tudo fechado. O planejamento é feito antecipadamente, e caso a gente não atinja aqueles objetivos, a gente estende o prazo ao final. O ciclo ágil, ele tem uma abordagem um pouco diferente. O escopo do projeto é negociável. O valor de negócio é o foco. Porque a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Desenvolver software é um aprendizado. Eu acho assim, ó, que aquele cara que faz um projeto e mostra um protótipo para o cliente, entra para dentro da empresa e daqui a 40 dias faz uma reunião com o cliente, e daqui a 60 dias entrega, e o projeto dele está exatamente como foi definido no início, vocês acham bom ou ruim? Eu acho que tem algum problema sério aí. Tem algum problema sério, porque desenvolver software é aprendizado. A gente aprende na medida em que tu vai entregando, vai mostrando para o cliente, ele vai utilizando e a gente vai desenvolvendo. As mudanças no desenvolvimento de software são coisas naturais. O ciclo orientado a planejamento é muito comum no fim de um projeto a gente ter aquele ranço no seguinte sentido: olha, eu queria mudar isso aqui no projeto. Não, mas não dá, o que nós combinamos foi isso. Tá, mas está lá na capa do projeto, lá no início, a gente definiu isso aqui. Como mudar? Não, não dá, porque é tantas horas. Não, então vamos estender o prazo, daí a gente muda mais isso. Qual é o objetivo do ciclo ágil, pessoal? A gente tem que aprender a entregar cedo para o cliente algo de valor para ele, porque ele utilizando esse software, ele vai aprender, e a gente vai aprender novas funcionalidades, novas perspectivas, novas visões daquele produto inicial. E essa é a grande sacada. E a mudança de requisitos, mudança, ela tem que ser encarada como algo natural, como uma evolução do processo. Por isso que a gente diz que temos que entregar cedo, a gente tem que minimizar o nosso esforço e entregar coisa de valor para ele com o nosso menor esforço. Para ele já usar. E a utilização do sistema é que vai nos mostrar isso. Não adianta a gente entregar e o cliente não utilizar, ficar em homologação lá, 2 meses em homologação. Isso aí não é a realidade. Muitas vezes também a pessoa que especifica para nós não tem a percepção da camada que vai utilizar o sistema. Normalmente o cara que especifica não é um pessoal linha de frente lá. Claro que no início, na definição do processo, a gente sempre ouve todo mundo. Mas depois, na evolução, isso muda. E é natural que mude. A gente não pode encarar isso aí como um problema no projeto ou uma falha. Nesta linha, a gente não precisa gastar muito tempo especificando muito. A gente tem que especificar macro, focar no que agrega valor para ele, entregar uma parte possível de ser entregue, mas que tenha valor para ele, e aí verificar o que está acontecendo. O pior caso que tem é o pessoal que leva muito tempo especificando, entrega, tem mudança, e depois ele acha que e houve um problema de prazo e tudo, ele acha que a falha foi dele, e gastando mais tempo na especificação, ele vai melhorar aquilo. Ele acha, não, eu levei 3 meses especificando, e pá, o pessoal pediu mudança. Próxima vez eu vou levar mais 1 mês especificando. Isso aí é que tá, não está certo, na nossa visão do ciclo ágil, né? Aqui o ciclo orientado a planejamento tradicional, né, pessoal, o modelo RUP, análise, projeto, construção, implantação, e o ciclo orientado a planejamento, que ele é mais ou menos como o mesmo ciclo do Scrum hoje. O que a gente tem? A gente tem requisitos do produto, faz um planejamento de entrega, planeja o ciclo, depois prioriza requisitos e dimensiona. Mas isso, pessoal, quem tem que fazer isso é toda a equipe junto. É toda a equipe junto para ter o comprometimento. A gente não negocia prazo, a gente negocia escopo. Entendeu? E o cliente, muito importante, uma das coisas mais importantes que tem é que o cliente tem que fazer parte dessa equipe. Projetos onde o cliente não está envolvido e comprometido com a solução, junto com a equipe, a tendência ao fracasso é muito grande. Estratégia de continuidade, pessoal. Qual é a nossa estratégia de continuidade para fazer a coisa, essa parte da metodologia não ficar parada? No nosso entendimento, a metodologia ela é viva, ela tem que ser constantemente revista e atualizada. E a metodologia ela não pode vir de cima para baixo, no sentido de, olha, vocês têm que trabalhar dessa forma. Na verdade, a metodologia ela também tem que enxergar como as pessoas estão trabalhando e tentar se adaptar àquela forma, ou enxergar isso aí e formar processos e padrões aderentes à forma de trabalho pessoal. Porque muitas vezes ela não se adequa à forma de trabalho. Ela tem que ser menos prescritiva de dizer a forma como a gente tem que trabalhar e muito mais adaptativa no sentido de se adaptar à nossa realidade de trabalho. O pessoal enxerga a metodologia, o pessoal do desenvolvimento, via de regra, ele enxerga a metodologia muito mais como mais uma tarefa que ele tem que fazer do que como algo que vá agregar valor ao trabalho dele. O pessoal do desenvolvimento está com pressão do cliente, do prazo, do chefe. O negócio dele é ver o software e ver aquilo entregue. O processo, para ele, é secundário, mas porque ele não vê o benefício no processo na forma atual. Então, o papel da metodologia é tentar enxergar essa forma de trabalho, claro que conduzir, porque muitas vezes a pessoa não percebe o valor, porque é um artefato que tem valor de negócio para a empresa, e não para ele desenvolvimento, mas ele tem que perceber isso, e nesses casos tem que fazer o artefato. Aqui o nosso exemplo, eu botei que a mudança é o foco da estratégia de continuidade, que a mudança tem que ser feita no tempo certo também, não pode demorar muito para a mudança, porque quando a metodologia muda, o pessoal já está lá na frente fazendo outras coisas e, pô, a gente pediu aquela alteração, mas agora um ano depois foi implementado, foi visto esse processo e agora ele está aderente, mas o pessoal está lá na frente. Eu até coloquei um exemplo ali do link que eu achei de Darwin, da parte dos pássaros, né? O bico focado para a semente, o pássaro que comia a folha ficou mais fino, o que comia insetos ficou num formato mais cônico. O nosso ideal seria adaptativa, mas infelizmente ainda não existe essa com... O nosso processo de melhoria contínua, pessoal, como é que a gente fez? A gente estabeleceu o seguinte processo para a evolução da metodologia. Vai ter um representante de cada setor, são 3 divisões e uns 27 setores, vai ter um representante... Não, são 27, eu acho. São menos setores... Mas a gente vai ter um representante de cada setor do desenvolvimento neste grupo, vai ter um gestor do processo que não existia antes, vai ter um representante da área de metodologia representado, e as críticas que o pessoal fizer, qualquer mudança que surgir em relação à metodologia, a pessoa pode fazer essa sugestão para o representante do setor dele, esse representante leva para o grupo, e o grupo... representado por essas pessoas, é que vai decidir a mudança da metodologia. Não vai ser algo que tem um setor, uma pessoa que tem que ficar sempre pensando em metodologia, até porque para uma pessoa é um trabalho muito grande enxergar tudo isso. E um grupo representa muito, muito mais esses anseios de mudança. E a nossa ideia é fazer um ciclo de avaliar de 3 em 3 meses o que pode ser mudado na metodologia e realmente efetivar essas mudanças. A gente está começando agora, o projeto começou em maio, a gente está formando o grupo de melhoria. Acho que agora no início de agosto a gente já faz a primeira reunião. Isso aí tem todo um aspecto cultural que as pessoas têm que entender esse processo para ele melhorar. Formas de acompanhamento. Como vai se acompanhar se isso está funcionando ou não? A gente elegeu um gestor do processo de desenvolvimento. O objetivo dele, é mais ou menos fazer com que tudo fique girando na mesma sintonia, né? Que todas essas mudanças propostas sejam azeitadas para o negócio funcionar. Ele tem uma visão do projeto e vai viabilizar as sugestões do grupo de gestão em relação aos setores de tecnologia. Isso aqui é só porque agora assim, chega de conversa, né? Vamos ver os resultados que a gente teve no nosso projeto piloto, que a gente começou em janeiro e fizemos um projeto piloto do ACC. O ACC, pessoal, é um projeto que ele foi o nosso piloto na tentativa de implementar o ciclo ágil. Ele é um projeto da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado. E o objetivo dele está ali, é reprojetar o processo das ações de comunicação no Estado. Como é que se deu? A gente começou no dia 5 de junho, janeiro, fevereiro, março, junho, o projeto, a nossa equipe era um gerente de projeto, um analista, dois programadores e um testador. O testador, ele também incorporava o processo de GQA, de qualidade, junto no processo. O nosso foco era entregar um valor de negócio para o cliente com o menor esforço, no menor prazo para ele. A gente decidiu automatizar o processo de emissão da solicitação de ações de comunicação. Isso era todo um processo manual. O pessoal recebia e tinha todo um trâmite manual deste documento. O que a gente se propôs? Não, a primeira coisa que o cliente disse, e o mais importante para ele, era botar este documento em meio magnético. A gente fez ali um pequeno modelo de dados do escopo do nosso trabalho e vencemos esse prazo com essa equipe. Nós conseguimos entregar para ele, o sistema entregamos 30 dias depois, o sistema está funcionando, está bem. Os resultados foram o cliente muito satisfeito, está utilizando. A nossa equipe também, o clima de trabalho ficou muito bom. E a gente gostou muito disso. Qual é o segredo dessa equipe, pessoal? A equipe não era uma equipe de crânios, de pessoas excepcionais. O que a gente fez para estabelecer um clima bom na equipe? A gente envolveu todo mundo desde o início. A gente levava toda a equipe no cliente, todas as reuniões, a gente comprometeu a equipe. O testador também, ao invés de envolver ele ao final ou no meio do processo, ele participou desde a análise do levantamento de requisitos, lá já fazendo os test cases, já botando durante o processo. Ele foi envolvido desde o início. Pode passar. Pessoal, como mudar? Isso é um caso assim, como é que a gente muda as coisas? Como é que uma empresa grande, que nem a Procergs, vai mudar o processo de desenvolvimento? O nosso segredo é envolver todo mundo. Comprometer o cliente é a parte mais importante, porque se o cliente não estiver envolvido, a coisa não anda. Entender no processo do cliente o que realmente agrega valor de negócio para ele e entregar isso o mais cedo possível. Muita gente pensa assim, não, eu vou fazer meu sistema, daí eu entrego um monte de tabela para ele fazer carga. Não, eu estou sendo ágil, eu entreguei em 30 dias um monte de tabela para ele preencher. Na realidade, eu não estou entregando quase nenhum valor de negócio para ele e estou ainda sobrecarregando ele com mais uma tarefa. Esta é uma abordagem incorreta. Tu tem que entregar algo que realmente agregue valor à equipe. Na equipe, todos são responsáveis pelo produto final, pessoal. Não existe numa equipe ágil aquele conceito de, não, eu sou o programador, então eu já fiz a minha parte, vou esperar ficar quieto aqui até alguém me passar trabalho. Isso, nosso quadro de Kanban, ele deixa bem claro que os post-its colados nas raias, qualquer um pode ali pegar e fazer. Não existe uma distribuição por alguém, assim, eu vou lá e digo, tu vai fazer isto, isto, isso. Não, a equipe ela tem um clima de colaboração e de confiança e comprometimento com o trabalho. As recomendações são, confie, colabora, blinde a equipe, não deixe tensões externas ou qualquer outro problema chegar na equipe, não responsabilize as pessoas pessoalmente na equipe, entendeu? Os problemas são da equipe, a equipe tem que resolver, a equipe tem que ter esse clima de colaboração. Não é tudo muito maravilhoso, né, pessoal? Nós tivemos a felicidade de pegar uma equipe muito boa, mas eu já vi pessoas que não conseguem trabalhar em equipe. Pessoas que, por exemplo, tu vai olhar um código da pessoa, a pessoa se sente ofendida com aquilo. Ele acha que tu está botando defeito, que tu quer, sabe? Não, meu código é o meu código. Isso não existe, o produto é de todos. Equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, pessoal, é um negócio que eu não entendia direito. Eu disse, mas como? Pô, o cara é designer, o outro é programador Java, e eu sou analista, não manjo nada de Java, de designer muito menos. Como é que eu vou ser multidisciplinar? Multidisciplinar, pessoal, não é todo mundo fazer tudo. É todo mundo ajudar todo mundo. Não tem o trabalho dele estar atrasado, não. É o nosso trabalho que está atrasado. Mesmo eu não sendo um cara do teste, mas eu posso lá e ajudar o testador em alguma funcionalidade ou em alguma conferência. Entendeu? A responsabilidade pelo produto final é da equipe. Não existe... existem papéis na equipe, mas não existem papéis claros. Todo mundo pode ajudar os outros. E esse é o conceito. Ferramentas que a gente utilizou durante o desenvolvimento. As que tem P ali, a gente foi piloto na empresa, na utilização. A gente utilizou o ferramenta de versionamento, SVN. Já existia o CVS na empresa. A ferramenta de gerência de projeto e acompanhamento, a gente utilizou o Redmine. A linguagem que a gente usou foi o Java, com todo o seu ambiente. O LibreOffice e o Express. Até uma questão interessante em relação ao versionamento é que a gente não tinha cultura de trabalhar em ambiente versionado. A gente tinha os documentos todos num repositório, né, um servidor, e a gente iniciou o trabalho versionando lá do servidor para o SVN. E a gente depois viu que essa não era a melhor abordagem, que na realidade o conceito de versionamento não precisa de um repositório. Tu manda para o versionamento, baixa, mas é uma cultura que a gente está se inserindo nela e está aprendendo a trabalhar. É isso aí. Pessoal, mitos da TI, mitos que a gente quebrou. Pode passar. Assim, ó, grandes empresas não conseguem entregar rapidamente ciclos internos. As grandes empresas têm processos lentos e burocráticos. Isso aí a gente quebrou, a gente provou que mesmo uma empresa grande a gente consegue. Outro mito que tem é que metodologia atrapalha o desenvolvimento, ela é apenas burocracia daquele pessoal que desenvolve, que não desenvolve. A gente quebrou esse mito. Na realidade, a metodologia bem utilizada, aderente ao processo, ela tem um grande valor para o processo. Analistas experientes não adotam novas práticas. Na realidade, são dinossauros que não se adaptam a mudanças. Bom, o analista que desenvolveu o projeto, ele tem mais de 30 anos de experiência e estava meio receoso no início. Ele estava muito preocupado com a nossa forma de trabalho, nós não tínhamos gerente de configuração, faltavam alguns papéis serem bem definidos. E nós estávamos dizendo, não, nós vamos fazer. E isso aí a gente provou que não é verdade. A pessoa estando com a mente aberta, assim, a novas ideias e novas práticas, ela tem uma resistência inicial. Mas depois que ela vê o resultado e vê o clima de trabalho que se cria, ela adere a esse método. O cliente também aceita somente sistemas completos. A gente precisa desenvolver tudo para entregar para ele, senão ele não. É no conceito de exchange, é melhor eu desenvolver tudo e entregar o sistema pronto. Isso não é verdade, pessoal, porque quando a gente entrega o sistema pronto ao final, a gente sempre vai ter o backlog de melhoria. Ele sempre vai sugerir uma série de mudanças. A gente entregando cedo, a gente antecipa essas mudanças. A gente entregando cedo, a gente também diminui muito o risco de projetos que são fracassados por ter uma entrega tardia. Principalmente em governo, a gente tem a cada 4 anos mudança de políticas, que mudou o partido, que mudou outra coisa, e muitos projetos são descontinuados simplesmente por serem uma iniciativa de outra política. A gente entregando cedo, a gente já começa a ganhar no serviço também. A gente não fica, não sei, na várias empresas a gente tem experiência de projetos que foram desenvolvidos e depois de 6 meses, 1 ano de trabalho, eles não são implantados por um fator, por outro, porque tocou o diretor da área, porque entregando cedo a gente diminui esse risco. Então isso é um outro mito que a gente viu que não... E era isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Obrigado.
Vocês fazem esses processos separados ou estão inserindo como um tipo de gestão de conhecimento também, transferindo para outras pessoas e culturalmente dentro da empresa?
Nós temos o setor de gestão de conhecimento, nós temos a área de metodologia, mas esse processo, na realidade, ele foi feito em conjunto por várias áreas da empresa e o piloto agora está na divisão que eu trabalho, que é a divisão de desenvolvimento de sistemas. Na realidade, a gente está adotando esse piloto para fazer os ajustes necessários no processo, nos artefatos, a gente está também validando as ferramentas. Claro que isso tornou o processo um pouco mais doloroso para nós, porque a gente está validando tudo e refazendo. Mas depois a gente vai ter uma estratégia para implementar isso aí para toda a empresa. Só que tem que ser um processo gradual, ele não pode ser uma coisa traumática, entendeu? Porque senão a resistência se torna maior. Então a gente tem que ir bem devagarinho.
Oi. Como é que vocês estão lidando lá com questão de certos empecilhos externos ao sprint que vocês estão fazendo lá? Questão de atraso, ou chegou o final do sprint e o cliente olhou, não era isso que eu quero.
Na realidade, assim, ó, a gente até a gente está no meio da segunda sprint do projeto. Na primeira sprint a gente conseguiu entregar tudo que a gente propôs. Na segunda sprint, hoje mesmo eu estava também olhando o gráfico lá, está bem tranquilo. Na terceira sprint que a gente pode vir a ter problemas externos, que a gente vai ter interação com outros sistemas, e aí essa parte que a gente vai poder ter algum tipo de impedimento. Mas a gente, assim, ó, vai fazendo e vai empurrando, vai... Entendeu? A gente, até pela parte da validação das ferramentas, tem outros setores envolvidos, mas a gente vai indo. Um exemplo clássico, assim, ó, a gente descobriu, a gente está usando PostgreSQL de banco de dados. Aí a gente fez toda a modelagem no Erwin, e quando foi passar a gerar o banco, o Erwin gerava de forma incorreta o banco. Aí a gente pegou a assessoria do setor de metodologia, a gente ficou quase uns 3-4 dias lá em cima, e o negócio não... O que a gente fez? Pegou o script, gerou o banco de dados no braço, e depois a gente descobriu que o problema estava na versão do Erwin, que era incompatível com o PostgreSQL. E para isso a gente tinha que instalar uma versão nova. Tudo bem, a gente abriu o processo, tudo, mas isso não trancou o nosso... geração de banco de dados também nos ambientes de desenvolvimento. A gente gerou os bancos de dados locais, começamos a trabalhar local. Durante uma semana, o pessoal, até montar toda a infra e gerar em desenvolvimento, a gente já estava com o nosso processo de desenvolvimento localmente sendo executado e uma turma tocando. Mas, realmente, os impedimentos externos, muitas vezes, são os que mais podem comprometer ou afetar o prazo da sprint, né? Mas a gente está num processo inicial, assim, a gente vai amadurecendo. A própria equipe, no dimensionamento do seu trabalho, porque a gente elenca um backlog, senta com a equipe, dimensiona, ó, em 30 dias o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. 30 dias não quer dizer que a gente vai ter que entregar para o cliente alguma coisa, porque às vezes o entregável para o cliente, ele pode levar duas sprints, entendeu? Mas se gera um entregável interno, depois monta com o outro e entrega. Até a equipe, ela vai entendendo melhor a sua capacidade de trabalho na medida em que as pessoas vão se conhecendo, a sua capacidade de desenvolvimento e o projeto em si, tu vai conhecendo as nuances do projeto, tu consegue estimar cada vez melhor. Esse é o foco. E, principalmente, envolver todo mundo desde o início. Não ter, tu colocar num tu elencar as tarefas todas, botar num quadro e dizer para o pessoal, olha, pessoal, este é o nosso produto que nós vamos ter que desenvolver. Ali estão as nossas tarefas. Algumas são mais claras, ó, a programação vai para os programadores, a parte de análise vai para o... Mas assim, ó, não tem ninguém dizendo, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. É difícil, pessoal, essa parte aí é a parte mais complicada, tu lidar com pessoas, entendeu? Muitas vezes tem vaidades envolvidas, ah, sabe? Tu tem que cortar na raiz isso aí, não. É nós e toda a equipe vai. E principalmente assim, ó. Levar a turma no, nas reuniões com o cliente, entendeu? Fazer eles ficar comprometidos com o processo, entendeu? Eu tive uma experiência que eu levava o pessoal que tinha entrado recentemente na Procergs nas reuniões com o cliente para avaliar o projeto, para ver a equipe. Quando eles voltavam com os olhos brilhando, assim, bah, eu estou envolvido, ele falou isso, é eu que vou fazer, entendeu? Isso aí motiva o pessoal, essa parte de tu envolver e fazer ele se comprometer. Não tem muito mais espaço para aquele, na minha visão, né, pessoal? Para aquele analista antigo que não, olha, eu vou no cliente, eu defino, eu chego aqui e digo, olha, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso. E estou lá controlando, ah, terminou o teu negócio, terminou. Não, agora eu vou lá no cliente, vou mostrar o nosso sistema para o cliente. É uma outra posição. Na realidade, mudam os valores, né? Mudam os valores. Até cliente, em relação a cliente, assim, cliente muito afastado, que não quer se envolver no projeto, aquilo ali é um problema, né? Então tá, pessoal, obrigado pela atenção aí. Bom dia.